10 horas e 34 minutos, hoje é terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Ossada humana é encontrada por moradores em distrito de Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Moradores da região do distrito de Itaiacoca, aqui em Ponta Grossa, encontraram na madrugada de ontem um par de tênis com um pé humano dentro. A Guarda Municipal foi acionada pelos moradores. Em seguida, equipes do Instituto de Criminalística foram até o local, uma propriedade rural às margens da PR-513, e confirmaram que a ossada encontrada era de um pé humano. A equipe de criminalística recolheu a ossada para uma perícia mais detalhada e a Polícia Civil passa a investigar o caso, fazendo um retrospecto, né, de possíveis registros de homicídios para saber se o caso tem algum tipo de ligação. Mas uma situação que chamou bastante a atenção dos moradores da região de Itaiacoca, aqui em Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Jovem morre em acidente e caminhoneiro é preso por embriaguez ao volante. Foi na BR-373, no município de Imbituva, que fica ali no Vale do Iguaçu. Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Este acidente aconteceu no início da tarde de ontem, no quilômetro 230 da BR-373, em Imbituva, e provocou a morte de um jovem de 25 anos, que ainda não teve a sua identidade divulgada e que conduzia uma moto com placas de Ivaí. Ele colidiu de frente com um caminhão com placas de Guarapuava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi concluído que a motocicleta seguia no sentido Prudentópolis e, em determinado momento, invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente contra o caminhão, que seguia no sentido Ponta Grossa. Após o impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado para o acostamento, onde veio a óbito devido à gravidade das lesões. O caminhão seguiu arrastando a motocicleta por cerca de 500 metros até parar completamente. O condutor do caminhão, de 46 anos, não se feriu no acidente e estava devidamente habilitado. Porém, ao realizar o teste de bafômetro, o aparelho acusou uma dosagem alta, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Imbituva para lavratura de flagrante de embriaguez ao volante e homicídio culposo na direção de veículo automotor. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Olha, motorista imprudente é o que não falta, né? A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga o caso daquele caminhoneiro que atingiu mais de 12 veículos na região de Curitiba em 14 de janeiro. O motorista do caminhão desgovernado, Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, foi indiciado por vários crimes, como explicou Edgar Santana, que é o delegado que conduziu as investigações.
Diante das provas que foram produzidas, principalmente a oitiva de testemunhas, vítimas, imagens, laudos periciais, relatórios de investigação, indiciamos o investigado pela prática do crime de tentativa de homicídio, dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, omissão de socorro e também por afastar-se do local do acidente.
10 horas e 37 minutos, no dia do crime, Nilson foi preso em flagrante pela Polícia Militar na cidade industrial de Curitiba, depois de dirigir por mais de 130 quilômetros entre Ponta Grossa e a capital. O delegado confirmou que o motorista fez uso de cocaína, de acordo com o laudo toxicológico.
Apuramos que o investigado saiu da cidade de Embu das Artes, em São Paulo, e chegou em Ponta Grossa por volta das 20 horas em um posto de combustível. Na sequência, saiu do posto e se dirigiu até um bar. Ele teria consumido 2 baldes de cerveja, 2 cervejas de 600 ml e 3 caipirinhas. Retornou até o posto. Segundo ele, no início da manhã, ele teria consumido substância entorpecente, mais precisamente cocaína. E na sequência, agora por volta de 6h20 da manhã, pegou o veículo e saiu sentido Curitiba. Segundo o laudo toxicológico, deu positivo para a cocaína. Isso confirma o que ele afirmou durante o interrogatório, que teria consumido substância entorpecente.
O caminhoneiro deixou um rastro de destruição por várias ruas e bairros da capital. Segundo o delegado, mais de 12 veículos foram danificados somente dentro de Curitiba. Enquanto trafegava desgovernado pela rodovia, toda a carga de engradados de cerveja que estava no caminhão ficou pelo caminho. Durante o depoimento, o motorista admitiu que bebeu e usou drogas antes de pegar a estrada. Nilson explicou o que o levou a entrar em surto. Ele disse que imaginava que havia pessoas em cima da carroceria do caminhão.
Eu saí de Ponta Grossa, estava vindo sentido Imbu, que eu passei por um caminhão de outra empresa, por nome de Gary, e o motorista da outra empresa me falou que tinha dois rapazes em cima do meu caminhão. Ali eu entrei em surto e saí fazendo manobras perigosas, caçando o jeito da polícia, ali de alguém me socorrer ali na hora. Eu parei no caminhão do nada, foi quando a polícia já vinha no meu encalço ali, e ali eu vi que eu estava salvo. Foi quando eu parei o caminhão.
Segundo a Polícia Civil, durante as investigações foram ouvidas 22 pessoas, entre testemunhas e pessoas que se envolveram na situação. Além disso, houve análise de imagens e laudos periciais que auxiliaram na conclusão do inquérito. O delegado Edgar Santana comentou que os danos causados devem ser pleiteados agora na vara civil. Conforme a Polícia Civil, Nilson Pedro dos Santos teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário e permanece à disposição das autoridades. A polícia concluiu o inquérito e indiciou um policial militar suspeito de abuso por estupro e importunação sexual. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Polícia Civil indiciou o policial militar que está preso desde quarta-feira, suspeito de estuprar e importunar sexualmente 3 mulheres em situação de rua em Londrina. Segundo as investigações, os crimes aconteceram entre dezembro de 2022 e janeiro agora. O delegado que cuida do caso indiciou o PM por duplo estupro e importunação sexual. Em nota, a Polícia Civil apenas disse que o inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia. O advogado que defende o suspeito informou que só vai se manifestar oficialmente depois que receber provas documentais e periciais. O PM também é alvo de uma sindicância aberta pela corporação. Na sexta-feira, o policial, que nega todas as acusações, foi transferido para o presídio militar localizado em Piraquara e na região metropolitana de Curitiba. Até então, o agente estava detido aqui no 5º Batalhão da Polícia Militar. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. 26 túmulos, é isso mesmo, você ouviu bem, 26 túmulos do cemitério de Sarandi foram depredados. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia. Será que foi a mesma pessoa, um grupo de pessoas já suspeitos?
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o cemitério de Sarandi foi alvo de vandalismo no fim de semana. Familiares que foram até o local perceberam que os túmulos estavam depredados. A prefeitura fez esse levantamento no local onde 26 sepulturas estavam com as lápides quebradas. A Polícia Civil de Sarandi investiga esse caso de vandalismo nas sepulturas. O secretário de Urbanismo de Sarandi, Walter Volpato Júnior, disse que, apesar do prejuízo, nada foi levado do local, foi apenas vandalismo mesmo. Foram quebradas várias lápides aleatórias em pontos diferentes do cemitério. Nas redes sociais houve também relatos de revolta por parte dos familiares com essa situação, né? A orientação é que as famílias que tiveram as sepulturas quebradas por conta do vandalismo procurem a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência e depois a Secretaria de Urbanismo de Sarandi. De acordo com o secretário, o cemitério não tem câmeras de segurança, o que vai dificultar bastante o trabalho para encontrar essas pessoas, né? Esses vândalos ou esse vândalo que causou esse prejuízo no cemitério de Sarandi. E a polícia e a Secretaria de Urbanismo informou que conta com a ajuda da população para ajudar a identificar esses responsáveis. Segundo o secretário, foi feita uma reunião com a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Sarandi para ajustar rondas noturnas na região e dentro do cemitério municipal de Sarandi. Lúcia.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. 10 horas e 43 minutos. Vamos mudar de assunto agora, um assunto um pouco menos sério, né? Porque a audiência pública, uma audiência pública discute o desenvolvimento integrado da região metropolitana de Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre essa audiência pública. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Essa é a segunda audiência pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Cascavel, que será realizado nesta tarde. A audiência foi convocada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, com apoio do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade. O evento acontece em formato híbrido, presencialmente no auditório e virtualmente nos centros de apoio municipais, locais públicos instalados nos municípios que compõem a região metropolitana de Cascavel. A região metropolitana de Cascavel é composta por 24 municípios. Segundo o assessor de gabinete Fernando de Limburg, com a região metropolitana, alguns investimentos do governo, tanto federal quanto estadual, passam a ser comunitários.
Passa a ser uma gestão quase que comunitária. A gestão de aprovação de loteamentos, de melhorias, passam a ser coletivas, né, comandadas pelo município sede, mas sempre com anuência de todos os municípios participantes da região metropolitana. Existem recursos a nível federal e estadual que são especificamente direcionados às regiões metropolitanas. Algumas coisas, então, se ganha. Em outras, os municípios perdem por fazer parte da região metropolitana. Então, esse equilíbrio entre o que se ganha, o que se perde e a visão de futuro do que pode ser bom para uma região inteira é que é o fiel da balança do que vai se decidir.
A inclusão desses municípios foi definida pela Assembleia Legislativa do Paraná por meio de lei estadual. O problema é que a inclusão de algumas cidades não seguiu as regras do Estatuto da Metrópole, como a inclusão de municípios que não são limítrofes e que acabaram sendo integradas. Por isso, foi necessária a realização de estudos e debates para definir quais cidades permanecerão na região metropolitana de Cascavel. Luciano.
Muito obrigado, Franciele Tien, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.